FM Network. Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui na FM Network. Eu sou o Henrique, estamos aqui com o Thales para falar da partida da semana 2. Infelizmente, uma derrota dos Texans. Boa noite, Thales.
Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Um jogo que foi um dos piores jogos que eu já vi do Houston nesses quase 10 anos aí de acompanhando a NFL. E mais uma vez, o Texans no último período não conseguiu se manter na liderança e o resultado foi mais uma derrota, né? Eu acho que eu não sei qual foi a mais sofrida, tá? Se foi a do Colts ou a do Broncos. Mas essa foi a que me deixou mais com raiva pela inoperância do nosso ataque.
Bom, o Texans no último domingo pela semana 2 jogou com o Denver Broncos em Denver, perdeu de 16 a 9 depois de ter chegado no quarto-quarto ganhando de 9 a 6. Eu acho que essa foi mais triste, mas a outra foi mais decepcionante, assim, a outra tinha mais esperança. Essa foi triste porque o ataque não produziu nada, assim, foram 3 field goals. Não é tão. Não deu tanta esperança que contra os Colts a gente abriu, fez enquanto a gente já estava ganhando, tava, não, o time é ótimo, tá jogando bem, e depois caiu um pouco. Vamos aqui só rápido aos números da partida. Davis Mills teve 177 jardas, 0 touchdowns. Russell Wilson, 219, 1 touchdown, 1 interceptação. Jardas corridas. O Damian Pierce foi o único running back que correu com a bola. Teve 69 jardas em 15 carregadas. Assim, do lado aéreo, a gente teve Nico Collins e Brandon Cooks com 4 recepções e mais de 50 jardas, mas nada absurdo. Davis Mills sofreu 2 fumbles, que o AJ Ken recuperou os dois. A linha ofensiva fez um trabalho até sólido, cedendo só assim 3 sacks, e 2 no último quarto. Então, assim, vinha um trabalho muito bom. Thales, desse lado ofensivo, consegue destacar alguma coisa de boa?
Cara, sinceramente, não, tá? Eu diria que dá pra destacar aí a linha ofensiva, porque até os três primeiros quartos, Davis Mills teve pouca pressão. Eu acho que essa linha ofensiva, se tivesse um quarterback mais eficiente, estaria levando mais crédito. Eu acho que a falta de precisão do Davis Mills é um negócio que incomoda muito. Ele não parece o mesmo quarterback de quando terminou a temporada, né? Aquilo que eu falei no podcast passado, para ver qual era a evolução do Davis Mills perante a um jogo fora de casa, não aconteceu. Ele apresentou os mesmos erros de quando jogou fora de casa. Ele está se mostrando sob pressão, quarterback que não vai clicar. Mas mesmo assim, eu acho que dá para melhorar. Eu acho que a defesa do Texas vem colocando o ataque em boas situações. Acho que o play calling também podia ajudar mais o Davis Mills, que quando precisou correr atrás, até conseguiu chegar na campo de ataque. Mas o nosso ataque está bem ruim, bem ruim mesmo. Está bem inoperante e precisa mudar. Espero que mude para essa terceira semana, né? Pelo menos alguma evolução é o que eu espero nessa próxima partida contra os Bears.
Essa comparação com o ano passado, que é inevitável, é o que fica mais desanimador, assim, que ano passado, no papel, com o time pior, assim, o Laremy Tunsil ainda lesionado, tem o Rashan Green, era o Davis Mills, foi o Cooks durante um grande tempo, mas também no final sem ele, e estava melhor do que está agora. Isso é que é o mais estranho, porque a defesa tem jogado muito bem. O ataque estivesse jogando, que estava no final da temporada, que não era nenhuma maravilha, mas não ia fazer só 9 pontos, já melhoraria bem. Um outro ponto para destacar antes de falar da defesa, de números do jogo, foram as faltas que O Texans teve 94 jardas de penalidade, o Denver Broncos teve 100. Jogo muito faltoso, e 94 jardas atrapalha muito. Teve campanha que o Texans, o Davis Mills conseguiu conectar um bom passe e aí voltava. E também interferência de passe defensivo do Stingley, que eu nem concordei com as duas em sequência, não concordei muito. Mas falando do lado defensivo,
Henrique, Texans teve... Antes de você falar do lado defensivo, no ataque, em duas situações onde o ataque caminhou bem, o Texans teve uma falta que prejudicou e forçou o time a chutar um field goal. Em duas oportunidades, o Texans poderia ter feito duas. E isso aí, lógico, o time, mesmo com a adversidade, o time poderia ter marcado. Mas também o time foi muito indisciplinado e prejudicou muito o desempenho ofensivo.
É, assim, muitas faltas. E do lado defensivo, o Texans teve 3 sacks, 5 tackle for loss, 7 QB hits e 6 passes defletidos. Números ok, a gente conseguiu segurar o Russell Wilson para só 219 jardas aéreas e o time inteiro de Denver para menos de 150 jardas terrestres. Então, só 16 pontos. Foi um trabalho até muito sólido. Não sei se grandes destaques individuais. Teve a interceptação do Kirksey, que fica como um destaque individual. O Stingley, apesar das faltas, em alguns momentos ter perdido, teve algumas muito boas deflexões de passe. O Rashan Green com um sack e meio. Um tackle for loss, eu acho que seriam os destaques. Mas, no caso, destaques pouco pontuais, mas um destaque da defesa como um todo, que tem jogado bem, tem segurado os outros times para menos de 20 pontos. O ataque tem que fazer mais pontos. Você tem algum destaque, Thales, para essa nossa defesa do último jogo?
Eu destacaria a nossa secundária. Acho que a nossa secundária tá bem arrumadinha mesmo. É um time que é uma secundária totalmente nova, como eu já falamos de cash. E tá encaixada, velho. Tá, tô bem contente assim que a secundária tá sendo bem sólida nesse começo. E Steve Nelson foi importantíssimo durante o jogo. Derek Stingley ainda tá dando muito espaço, né? Ele poderia ter jogar um pouco mais colado. E o pass rush aparecendo de outras formas. Semana passada a gente conseguiu apenas 2 sacks, foram o Jerry Hughes, e nessa já conseguiu 3, e vieram do Greenar, do Rashan Green e do Christian Kirksey. Então, tô gostando da nossa defesa, só os linebacks que poderiam melhorar aí no jogo corrido, porque os running backs estão chegando muito no fundo, né, da nossa defesa. E por isso que o Jonathan Owens vem liderando em tackles.
É. Jonathan Owens realmente com 10 tackles nesse último jogo, número muito bom. Uma pena que, apesar de tomar só 16 pontos, a gente não anotou nenhum touchdown e tenha perdido esse jogo. O Texans começou a temporada, então, oficialmente 0-1-1, com uma derrota e um empate. Voltamos agora com o nosso segundo bloco para falar da próxima partida do Houston Texans, que vai ser também fora de casa, dessa vez contra o Chicago Bears. Para saber mais do Chicago Bears, escutem o podcast Bears Cave aqui na FN Network. É um podcast dedicado ao time dos Bears, com todos os detalhes e informações desse nosso próximo adversário. Bom, o time dos Bears tem uma vitória e uma derrota na temporada. Venceu São Francisco 49ers e perdeu para os Packers, um duelo de divisão, 27-10, e venceu de 19-10. Não tem grandes números o time, assim, o Justin Fields está com menos de 200 jardas, então a média dele é menos de 100 jardas por jogo. E o melhor corredor é o David Montgomery, que está chegando em 150 jardas. É bom, mas nada que impressione. Assim, sinceramente, não acho que é um ataque que meta medo. Posso estar falando isso e depois a gente ter apanhado aqui de muito, mas não acho que é um ataque que meta medo. Nossa defesa tem tem vindo bem, tem vindo sólido, igual a gente estava falando. E eu, assim, o Bears não tem produzido no ataque tanto assim, pra gente ter algum medo. Ali, você acha que mesmo fora de casa, nossa defesa vai conseguir segurar esse ataque?
Cara, é disparado o pior ataque que a gente pegou nesses três primeiros jogos. E é o disparado pior ataque que a gente vai pegar aí no, nesse começo da temporada. Eu acho que se tem um ataque aí que a defesa do Texas hoje entra, vamos dizer, com superioridade, é contra esse ataque do Bears. Que esse ataque do Bears é tenebroso. Eu dou desconto das 191 jardas do Justin Fields porque foi aquele jogo lá contra o 49ers, né? Aquele jogo que ficou da chuva que era impossível de lançar a bola. Então, eu até entendo ele ter essas 191 jardas. Mas, por exemplo, num jogo contra os Packers, ele teve 70 jardas. Porra, tipo... É vergonhoso, entendeu? E o David Montgomery correu bastante, né? 122 jardas. Os Redskins deles é bem... Bem fraquinho mesmo. Sam Brown, 57 jardas. Dampede, 51.
Realmente...
É um ataque... E ali a ofensiva também do Bears, né? É outra coisa também, né? Porque o Justin Fields... Ele até foi sacado poucas vezes. Um número razoável, 5. Então, ele sofreu menos, mas... Tem uns caras aqui que... Tipo, Larry Borum, Braxton Jones, Sam Mustipier... Cara... Não é nada aqui que... É uma linha ofensiva que, cara, dá pra o Texas dar uma atormentada legal aí, tá? Eu acho que o único problema aí contra esse ataque do Bears é o nosso jogo, é os nossos linebacks ajudarem a parar o jogo corrido. Se conseguirem neutralizar aí o David Montgomery para menos de 100 jardas, eu acho que a gente vence essa partida. Eu acho que a gente vence. Mas aí a gente vai precisar também melhorar o nosso ataque, né? Davis Mills aí precisa dar uma melhorada e o time precisa produzir. Nas oportunidades que tem, precisa produzir, botar pontos, marcar touchdowns. Para não chegar no último quarto a socar mais uma vez, né? Então, esse era um jogo que no começo quando saiu o calendário, era um jogo que eu previa como uma vitória. E apesar de estar um pouco decepcionado, Texas, frustrado, eu acho que é melhor dizer. Eu acho que dá pra vencer. Acho que dá pra vencer, não acho. E acho que dá pra vencer tranquilo assim o Bears, tá? Mesmo jogando fora de casa. Não vejo essa força. No Bears não me mostrou nenhuma força que pudesse mudar minha opinião assim. Pô, não. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo que você vai ter que aproveitar as oportunidades. E o Bears vai dar. Esse ataque do Bears vai dar essas oportunidades.
Bom, eu também acho que é um jogo que a gente tem condições de vencer. Principalmente pelo ataque deles não ser tão bom, né? Assim, a defesa até tem alguns nomes, mas não é aquela defesa que carrega um time.
E a defesa, eu tô vendo aqui, a defesa não é aquela defesa que há um tempo atrás aí a defesa do Bears estava top 10 da NFL com toda certeza, né? A defesa que perdeu muitos jogadores. Ali o Max saiu agora. Tem o Angel Blackson que passou aqui pelo Texans, tá lá, tá jogando lá. Então assim, o Roquan Smith quase foi trocado, pediu para ser trocado, na verdade. Tem talento, Jaquan Brisk, que é calouro, Robert Quinn, Roquan Smith, mas não é essa defesa que mete esse medo todo, não. Dá pra vencer. E até como defesa também, é uma defesa pior do que a gente enfrentou nas últimas, dentro dessas três semanas. A defesa do Broncos é muito boa no papel, a do Colts é uma boa defesa também, eu acho. Mesmo sem o Shaquille Leonard. E eu acho que essa defesa do Bears é uma pior do que essas duas.
Eu também acho que é o jogo mais tranquilo essas primeiras 3 semanas. O Texas só tem que jogar bem todos os 4 quartos, né? Que tem sido um problema. Thales, quer deixar um palpite para esse jogo?
Ah, eu vou dizer 23 a 17.
Bom, eu
tô com esse bom presente.
Bom, eu você também vou seguir na linha da vitória, mas um pouco mais conservador. Eu acho que 17 a 10 para os Texans. Acho que os dois ataques estão mais ou menos. A nossa defesa é um pouco melhor, então nosso ataque tem de onde ter um pouco mais de esperança.
E tô vendo aqui, tá pagando na Betano, tá pagando 2,32, viu? O Texans, vê se quiser aí, quem quiser dar uma arriscada, uma boa possibilidade. No Colts tava, acho que pagando 3, alguma infeliz, tapeado, paçoca do Davis.
Sim.
Dá pra, é bem interessante aí. Pra quem gosta de apostar, dá pra te fazer uma graninha legal. E é esse meu palpite, cara. Nossa divisão é uma porcaria, né, Henrique?
É. Essa divisão tem uma... vai ganhar com 4 vitórias, vai ser campeão da divisão.
É, aquilo que eu falei, a nossa divisão é inacreditável. E olha só, corre o risco, se o Texas vencer, de terminar na liderança.
É.
Porque o Colts joga em casa contra o Chiefs, o Diago joga fora contra o Chargers, tem que ver aí se o Justin Herbert vai jogar. Se não jogar, a chance dos Jaguars aumenta muito. E o nosso Tennessee Titans enfrenta o Raiders em casa. O Raiders tá mal, né? Quem perder aí de Raiders e Titans fica em situação bem complicada. A sorte do Titans é que os 4 times da divisão é bem fraquinho. Se esse ataque do Texas começar a engrenar, ainda acredito que pode ganhar essa divisão, tá?
Não, o coach que o pessoal tava apostando que ia bem, quase perdeu pro Texas e apanhou pro Jaguars, então...
É, e apanhou bonito. Eu falei, Matt Ryan não é o cara que vai entregar o desempenho que todo mundo espera. As estatísticas dele é muito parecida com a do Davis Mills, David. Então, nossa divisão aí... Mas eu não vou ficar criando expectativa no pessoal, não. Mas... Até porque o nosso ataque precisa melhorar. Se o ataque melhorar, eu até acredito que vai dar pra sonhar aí com playoffs. Mas enquanto não melhorar, foi essa inoperância aí, vai ser bem difícil.
É, precisa melhorar porque 9 pontos não ganha de ninguém, né? A defesa vem fazendo milagre. Se a defesa começar a fazer os touchdowns, que é a única coisa que... É o único jeito da defesa ganhar sozinha, né? Igual tem sido, sozinha.
É, fazer pick six, forçar fumble e retornar pra touchdown, strip sack e retornar pra touchdown. É o único jeito aí, porque tá complicado, tá bem complicado.
Bom, mas vamos com esperança pra... Rumo da nossa primeira vitória na temporada, um animado para a torcida, para a gente conseguir realmente vencer, né? E não só dar essa animada na torcida, mas o Davis Mills tem que se provar esse ano, senão a gente vai draftar quarterback ano que vem e ele está na rua. Então ainda temos esse resto de temporada com essa esperança de que a torcida é para que ele melhore mesmo e consiga se provar, porque se ele for um bom quarterback... A gente tem 2 picks de primeira rodada para melhorar o resto do time.
Exatamente. Eu acho muito difícil ele melhorar o desempenho dele. Vamos pensar aqui no melhor cenário? Ah, o Texas ganhou na divisão. Eu não acho que o Texas ganhando a divisão, para ganhar essa divisão, pelo que a gente está vendo, não vai precisar fazer nenhuma maravilha. Eu não acho que ele garanta a posição de quarterback titular pro ano que vem, pela divisão ser fraca. Se ele ganhar um jogo de playoffs, aí ok, até entenderia, mas acho muito difícil ele vá dar esse salto aí, até porque a classe é boa, né? A classe é boa. Stroud, teu Richard apareceu e sumiu, Bryce Young, que é o melhor quarterback dessa classe. Tem o Levi's, Kentucky. Então tem bons quarterbacks. Tem demanda pro ano que vem. Então, não é igual esse ano, que só tinha o Kenny Pickett primeira rodada. Eu não acho que Texas vá deixar de pegar o quarterback, mesmo se o Mills chegar nos playoffs. Como eu falei, ele precisa se provar. Para se provar, no meu entendimento, seria do Texas vencer pelo menos um jogo de playoffs. Fora isso, muito isso.
Para o Texas vencer um jogo de playoff, eu acho que ainda está um pouco longe. Minha esperança era que ele jogasse, se ele jogar bem, mesmo não vencendo, ele jogando bem. Mas a classe do ano que vem é muito boa e depende da posição que a gente ficar, a gente consegue pegar um quarterback melhor, realmente.
É o que o Eagles fez, né? O Eagles pegou o Jalen Hurts e apostou num cara. O cara, obviamente, é um cara que tem menos talento do que outros quarterbacks aí de Alabama. Mas é um cara que, pô, vem se desenvolvendo, vem tendo uma curva ascendente no seu desempenho. E o Texas apostou isso no Davis Mills para esse ano. E ao apostar, aí agora depende do Davis. Se der certo, ok, maravilha. É o que você falou, a gente tem duas escolhas de primeira rodada que a gente vai usar nos melhores talentos, que a gente achar melhor, né? Que assim achar melhor. Mas se não, a gente vai ter que pegar o quarterback. Não tem jeito, não tem jeito. Selecionar a posição mais importante da NFL, que é quarterback. Sem quarterback, você não vai. Você pode ter ali um ano, no máximo 2 anos estourando de uma defesa muito forte, levando seu time a ser competitivo dentro da conferência. Mas é isso, é 2 anos no máximo, depois já começa a decair. E aí você vai precisa do seu quarterback. Ou ele melhora ou vai virar reserva. Então tem. Ele não vai ter mais um ano do Davis.
É. Então com esse clima já de
tristeza e dor.
O Davis Mills está na linha de teste, igual todo mundo sabia, e não tem conseguido se provar tanto assim. Mas vamos continuar aí com a esperança de dias melhores. Sigam a gente no @texansbrasil para mais notícias, novidades, acompanhar lances, repercussões, trocas, detalhes, quais são suas considerações finais.
Eu só espero que esse time vença no domingo e me traga alguma alegria. Só isso, minha única consideração. E um abraço aí pra galera que escuta nosso podcast. E espero semana que vem, apesar que será segunda-feira de feriado aqui na minha cidade, eu possa estar comemorando essa vitória e já tá fazendo projeções de quantas vitórias pra esse time chegar aos playoffs. Só isso que eu quero.
Bom, também tô na torcida pra vitória domingo. Valeu, galera, e até semana que vem.